Parashá dessa semana é Parashat Hukat. Parashá começa falando sobre a mitzvah da Pará Adumá, que é a forma de poder se purificar para poder entrar no templo sagrado ou para comer das oferendas, ou os Kohanim para comer da Trumá, caso a pessoa teve contato ou esteve debaixo do mesmo teto de um falecido. Pois a Torá fala que a Miriam faleceu e o poço d'água, a pedra, a rocha que acompanhava eles, que dava água para eles no deserto, era em mérito dela. E agora que ela faleceu, acabou a água. Teve falta d'água. E aí todo mundo começou a reclamar com Moshe e dizer, olha só, que você quer matar a gente aqui no deserto? Por que Deus tirou a gente do Egito para matar todo mundo no deserto de sede? E Moshe foi falar com Deus. Deus disse que é para você pegar o cajado do Aharon e vocês vão falar para a pedra dar água. Quando Moshe chega lá, ele bate na pedra e sai muita água para o povo. E aí Hashem diz para Moshe e Aharon, uma vez que vocês não santificaram o meu nome perante as pessoas, vocês não vão poder entrar na terra de Israel. Depois a Torá conta que o povo continuou viajando e passaram perto do povo de Edom, do país de Edom, e pediram licença para poder atravessar Edom para entrar em Israel. E Edom disse, não, de jeito nenhum, nós vamos sair com espada para receber vocês. Aí eles mandaram uma mensagem, olha, nós vamos comprar água de vocês, comida de vocês, só passar na estrada principal. De jeito nenhum, Edom não permitiram eles passarem. Depois a Torá conta sobre o falecimento do Aharon o Kohen. E a continuação da viagem, quando o povo começa a reclamar dessa comida, desse man, e aí Deus manda cobras, e elas começam a picar as pessoas. E Deus fala para Moshe fazer uma cobra, ele faz uma cobra de cobre e pendura, e Deus fala a todo aquele que olhar para a cobra, olhar para cima, vai lembrar de Deus e vai parar a peste. Depois acontece uma outra história, quando o povo de Israel está, mais uma vez, andando em direção a Israel, os Emorim que moravam ali se esconderam, era um tipo de um canyon, onde o povo estava passando ali no meio, e eles se esconderam, os inimigos se esconderam lá em cima, nas protuberâncias e nas reentrâncias da rocha, para poder... As reentrâncias se esconderam para poder atacar os judeus quando passassem embaixo. O que Deus fez? Fez que esse canyon deu uma fechada e abriu. Então, as protuberâncias tinham do outro lado e esmagaram essas pessoas nas rochas. Depois a água do poço que acompanhava o povo lavou tudo lá em cima e assim eles viram na água sendo levados corpos, pedaços de corpos, etc., eles entenderam o milagre que aconteceu. E aí o Moshe pede licença também para o Sihon, rei de Emori, poder passar, nós vamos só passar aí pelo terreno, pelo território de vocês, para poder entrar em Israel. Mas o Sihon responde com guerra. Ele vem e ataca, e eles acabam conquistando a terra do Sihon. Em seguida também vem o Og, rei de Bashan, também ataca eles, eles também pegam até as terras do Og Melech Bashan. Dessa forma eles conquistaram então dois pedaços do que hoje em dia é chamado da Jordânia, né? A Transjordânia, o outro lado do rio Jordão. Os nossos sábios se atém bastante a explicar qual foi a falha do Moshe Rabbeinu. Moshe e Aharon aqui estão condenados a não entrar em Israel por conta dessa história da água. E tem várias explicações qual exatamente foi a falha. O Rashi aqui nos traz que a falha foi que ele bateu na pedra, ele devia ter falado com a pedra, Hashem falou, fale com a pedra, ele bateu. E ele perdeu a chance de trazer uma lição para o povo. Porque eles iam dizer, eles iam ver se a pedra que não ouve, que não fala, que não se mexe, quando falam com ela, obedece. Então nós que nos mexemos, ouvimos, fazemos, quando Deus fala conosco, nós temos que obedecer. Mais uma vez que Moshe bateu na pedra. Então, a lição que ficou era que ouvi, sei lá, às vezes sim, às vezes não. Quando você levar pancada, ouça. Infelizmente, isso daí ficou marcado para a nossa história. Infelizmente, o nosso povo ouve a voz de Hashem quando nós apanhamos. Então, quer dizer que a lição aqui ficou faltante. E por isso, nossos mestres, no Rashi, traz essas palavras do Midrash, que Deus condenou Moshe e o Aharon a não entrar na terra de Israel. O Rav Albo tem uma outra explicação. Ele diz que o Moshe Rabbeinu foi perguntar para Deus o que fazer. Ele não deveria ter ido perguntar. Ele deveria ter agido de imediato. Assim diz o Rialba. Pergunta o Meshe Chochmá. Como assim? Como assim ele tinha que ter agido sem perguntar? O fato de ele ter perguntado é que profanou o nome de Hashem. Por quê? Afinal de contas, nós vemos muitas vezes o Moshe perguntando. Mais especificamente, nós vemos que sempre o Moshe pergunta. O Moshe tem uma conduta bem diferente. O Moshe o tempo todo pergunta. Tem outras passagens onde nós vemos outros profetas que não perguntam. Yoshua, por exemplo, quando tem lá uma batalha, ele simplesmente fala para o sol parar. Ele dá ordem para parar. Eliahu, no Monte Carmel, ele fala para o fogo descer dos céus e consumir a oferenda. E assim por diante. Você vê que muitas vezes os profetas têm uma atitude rápida. E dão uma ordem para alguma coisa acontecer. Moshe Rabbeinu, justamente pelo contrário. Moshe Rabbeinu, nós vemos que todos os momentos, em tudo, ele sempre pergunta. Chegaram na frente do mar. Moshe perguntou, Deus, o que nós fazemos? E aí Deus abriu o mar. Depois não tinha comida. Deus, o que nós fazemos? Deus mandou o mar. Depois não tinha água. Deus, o que nós fazemos? Manda água. Isso na primeira vez. E assim por diante. Em todas as coisas que aconteceram no deserto, o Moshe está sempre perguntando a primeira coisa para Deus. O primeiro episódio que nós vemos, e é o único episódio, que nós vemos que o Moshe Rabbeinu não pergunta, ele age, ele fala. Foi na Parashá da semana passada, Parashat Korach. Onde em Parashat Korach, o Moshe Rabbeinu diz, se Deus vai criar uma boca que vai abrir, a terra vai abrir, vai engolir o Korach, etc., vocês vão saber que não é nada do meu coração, e sim que veio de Deus. Lá, Moshe Rabbeinu não pede licença, e não pede para Deus fazer alguma coisa. Ele não pergunta o que é para fazer. O Moshe decreta o que deve acontecer. Normalmente o Moshe não fala. Por que normalmente o Moshe não fala? E por que em Korach sim? Normalmente, em todos os outros profetas, diz o Mestre Chochmá, com todos os outros profetas, quando eles tinham uma profecia, eles entravam num estado de transe, ou perdiam os sentidos. Então quem estava vendo percebia que não é ele falando. Sabia que não é ele. É Deus. Deus está falando por intermédio desse profeta. No entanto, Moshe Rabbeinu tinha um nível de profecia que é o mais alto nível, as Paklaria Hameirá, como aparece em vários lugares, como Deus mesmo fala na Torá, Pel, Peadaberbo, eu converso com Moshe, boca a boca, face a face, como uma pessoa conversa com o seu colega. O nível de profecia do Moshe era totalmente diferente. Ele estava no seu status completamente normal, conversando com Hashem. Por isso Moshe tinha receio que se ele vai agir de alguma forma direta, sem antes perguntar para Hashem o que deve ser feito, como deve ser feito, as pessoas vão achar, ó, o Moshe tem poderes divinos. E Deus nos livre, as pessoas iriam idolatrar o Moshe. Por isso o Moshe tinha medo e o Moshe não perguntava. Eu não perguntava para Hashem. Desculpa, Moshe perguntava para Hashem. Todas as vezes Moshe perguntava. Fora cor. Moshe perguntava. Perguntava para mostrar, ó, quero saber agora o que vai ser. E aí Hashem falava, ó, você vai bater o cajado, vai abrir o mar, e assim por diante. Você vai levantar o cajado, vai abrir o mar, e assim por diante. Todas as coisas vão acontecendo, já no Egito, né? Todas as pragas e tudo. Sempre Hashem vai dar as ordens. Quando chegou na história do Korach, na Parashá da semana passada, Moshe Rabbeinu entendeu que aqui ninguém vai endeusar ele. Muito pelo contrário. Estão num ataque frontal. Estão dizendo, quem disse que você é o líder? Então, para mostrar que ele, como o Korach diz lá, todos nós somos iguais. Moshe quer mostrar, não é todo mundo que é igual. Tem níveis aqui. E se Deus me escolheu é porque não é exatamente igual. Tem um nível diferente. Assim, fui escolhido, fui escalado. Então, nesse momento, Moshe Rabbeinu não pergunta para Deus. Ele fala, se Deus vai abrir um buraco e etc, etc, então vocês vão ver que é vindo diretamente de Deus. Nesse momento, Moshe não tinha medo de não endeusar ele. Muito pelo contrário. Aqui era provar que ele tem alguma diferença e por isso Deus escolheu ele. Logo em seguida vem a Parashá da nossa semana. E quando acontece este episódio, Moshe Rabbeinu volta ao seu padrão. Ele pergunta para Deus, o que faz agora? Diz o Mestre Chochmá, aqui teve uma pequena falha. Lógico, não para o nosso nível, para o nível do Moshe. Teve uma falha. Qual foi a falha? As pessoas começaram a dizer, ah, quando era uma coisa diretamente contra você, Moshe, então você sabia fazer as coisas, você foi, agiu e Deus obedeceu as suas ordens. O que você falou, Hashem fez. Ah, agora quando vem uma nova história, que já não tem nada a ver com você, já é um ataque a Deus que não está dando água para o povo, que não tem água... Aí você, entre aspas, tira o corpo fora. Agora você já não sabe mais fazer as coisas sozinho. Podia chegar para a pedra e falar, pedra, você tem que dar água, Deus manda água. Não, aí você já foi perguntar para Deus, Deus, o que fazemos nesse caso? Sim, explica o Meshe Chochmá, de novo, para o nível do Moshe Rabbeinu, qual que era a falha do Moshe Rabbeinu aqui em relação a... a água, e por isso ele acabou não podendo entrar em Israel. Voltando sobre o que o Urashi fala, Heskel Abramsky comenta, diz que existem coisas que têm o momento. É o momento. Se você perde o momento, perdeu. Perdeu, já, depois não adianta fazer mais nada. Acabou. Perdeu a chance. Era a chance, a grande chance, era aquele momento que as pessoas iam ver como que o Moshe está falando com a pedra e vão dizer, ai, 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 olha só, quando Deus fala com a pedra, se obedece, quando o Moshe está falando com a pedra, ela obedece. Imagina quando fala com a gente, como nós temos que obedecer a voz de Hashem. Mas se perdeu aquele momento, perdendo aquele momento, perdeu o momento para a eternidade. E até hoje, infelizmente, nos falta essa lição de ouvir Hashem quando ele fala e não quando ele tem que, infelizmente, dar uns puxões de orelha. este episódio da água, isso que Hashem nos dava água no deserto, o man, que também é o povo que reclama nessa paraxá também do man. Eles reclamam do man porque nós estamos comendo e não tá, nós não evacuamos. Lechem hakeloke, eles falam, nós vamos explodir de tanto que nós comemos man. Por quê? Porque o man era totalmente nutritivo. Não sobrava nada dele. O corpo absorvia tudo. Que maravilha. E o pessoal reclamando. Reclamando que tem que pedir pelo man cada dia. O povo tem essas reclamações de água e do man, quando nós sabemos que tudo vem de Hashem. Tudo que Hashem faz tem o seu motivo. E quantas vezes nós passamos por essas situações de aperto? Comemos o man, e o que vai ser amanhã? Não vai ter man para amanhã? Como que eu vou comer amanhã? Se eu ter confiança, amanhã Hashem vai te dar man. Mas quem reza para Deus. Calma, fica tranquilo. Reza, peça para Hashem. Hashem vai te ajudar. Você vai ter o teu sustento. Vai ter o que comer amanhã. Mas é um problema sério que nós todos passamos. E às vezes acontecem situações que Hashem me abandonou. Por que que Hashem está fazendo... Calma, tudo tem o seu motivo. Uma história bem simples, mas que ilustra bem isso. Um sujeito foi para os Estados Unidos para arrecadar fundos para uma instituição. Ele chegou nos Estados Unidos e lá ele pegou um driver que leva, não, um motorista que leva as pessoas de sinagoga em sinagoga de manhã para poder pedir para as pessoas umas doações. Depois leva também na casa de pessoas que podem ajudar, filantropos, etc. Só que esse driver levava algumas pessoas juntas. Estava levando duas pessoas, o nosso protagonista e uma outra pessoa. Quando estavam chegando na primeira sinagoga, o outro cara virou e falou, olha, já vou avisando. Eu sou o primeiro a dar a volta na sinagoga. Você espera fora, eu vou dar a volta. E depois você é segundo, em todos os lugares que nós formos. E o protagonista, vamos chamar ele de Moishe, tá? O Moishe percebeu que não vale a pena aqui discutir com o cara, esse daí é meio bruto. Ele falou que vai ser assim, não adianta discutir. Você fica pensando, você é o segundo, eu vou ganhar menos. As pessoas já doaram uma vez, de repente mais uma pessoa está querendo. Mas não tem problema. Eu vou fazer a minha parte e a Hashem vai me ajudar. E assim, o Moishe foi indo de sinagoga em sinagoga. Quando ele saiu de uma das sinagogas, ele saiu com um sorriso de orelha a orelha. Então o motorista virou para ele e falou, o que aconteceu? O Moishe disse, próxima parada, quando ele descer eu te conto. Chegaram numa próxima sinagoga, outro cara desceu, e esse Moishe tira do bolso um cheque, mostra pro driver, recebi um cheque de $1,800. $1,800 já é uma doação muito boa. Ainda por cima, para receber na sinagoga, nem na sinagoga $1,800. Não dá na sinagoga, não, cada um dá. Vai nos Estados Unidos, então seja, dá $1, $5, $10, $20, não mais do que isso. $1,800 na sinagoga, entendeu? E o driver viu, pelo nome do chefe, que ele conhece essa pessoa. Então o driver ficou curioso. E ligou para essa pessoa. O dono do cheque falou, escuta, eu vi aí que você está melhorando de vida. Eu não sabia que você estava assim bem. Como assim? Eu vi que você deu aí um cheque de $1,800. Tá bem, hein? Aí esse cara falou, o dono do cheque falou, eu estou bem. Eu não costumo dar isso, não tenho para dar isso. Simplesmente eu fui fazer um business. E eu prometi que o master, o dízimo do que eu receber nesse business, eu vou dar para a primeira pessoa que eu encontrar que pedir, primeiro pobre, primeira pessoa que me pedir dinheiro, eu vou dar todo o master, o dízimo inteiro. E eu fiz um business, ganhei 18 mil dólares. Então eu separei um cheque, 1.800. Cheguei na sinagoga, a primeira pessoa que me pedir vai ganhar esses 1.800. E ele me pediu, eu dei para ele. Aí o driver falou, não, espera, não pode ser. Ele não foi o primeiro a entrar na sinagoga. Teve um outro cara que entrou para recolher fundos antes dele. Não, foi o primeiro, foi, não foi? Começaram a discutir até que finalmente descobriram. Quando o primeiro entrou, o dono do cheque tinha saído para ir no toalete. Quando o primeiro saiu e entrou o segundo, o Moishe, aí o dono do cheque saiu do toalete. E esse foi o primeiro que ele encontrou. Ele deu para ele esse cheque. Agora imagina se ele tivesse, o Moishe tivesse brigado com o outro. Não, que eu tenho que ser o primeiro. Então vamos fazer uma assim. Talvez ele ia perder esse cheque. Você faz a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, que é chamado de Hishtadlut. Cada um tem que fazer a sua parte. Fazendo a sua parte, deixa o resto nas mãos de Hashem. Não é para ficar de braços cruzados. Temos que fazer a Hishtadlut. Nós temos que fazer a nossa parte. Faça a sua parte e depois não fica preocupado. Deixa o resto nas mãos de Deus. O que é para ser seu, ninguém vai tirar. O que é para ser seu, Deus vai dar um jeito disso chegar às suas mãos.